Olá pessoal, nós queremos continuar hoje os nossos devocionais, palavras que têm certamente abençoado muitos nossos corações nesses dias, e eu tenho certeza que a palavra de hoje vai sim falar muito ao seu coração. Então abra sua Bíblia comigo ali em Gênesis no capítulo 20, versículos 1 e 2 e também versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur, e depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Essa história, mais uma vez, manifesta a mais pura misericórdia de Deus para um homem, no mínimo, com comportamento obstinado, né, pessoal? Abraão já tinha experimentado um constrangimento idêntico diante de Faraó no Egito, e agora, depois de vários anos, tudo se repete com outra pessoa, com Abimeleque, em outro momento, em outro lugar. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você, por algumas vezes, tem notado em você mesmo comportamentos que se repetem? Já pensou sobre isso, sobre alguns comportamentos, sobre alguns hábitos que vão se repetindo na sua vida, na sua história? Então, eu creio que essa palavra hoje vai falar muito com você. Esse lado bem humano e pessoal de Abraão fica exposto quando, no desenvolvimento da promessa, aonde ele utilizaria a fé, começam também a aparecer as inconsistências da sua personalidade, da personalidade desse homem, desse ser humano, Abraão. Esse homem que já havia presenciado grandes manifestações de Deus, em vários momentos diferentes, não conseguia acionar a fé para crer que o mesmo Deus estava cuidando dele e da sua casa. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse detalhe, né? Interessante o quanto que às vezes nós temos fé para usá-la em situações que nós precisamos realmente de um milagre. E você já notou que normalmente são momentos onde nós temos diagnósticos difíceis, situações financeiras complicadas, e normalmente parece que todas essas situações, elas são de ordem externa, elas acontecem em nossas vidas, mas não tem, às vezes, necessariamente a ver com o nosso coração, com o nosso interior, com a nossa personalidade, ou até mesmo com o nosso caráter. E mais uma vez, nessa história, as crenças internas de Abraão são expostas e colocadas em xeque. Diante de um fato que não poderia mais fazer parte da vida desse grande homem, isto chegou a um ponto que não estava mais afetando só ele, mas também sua esposa, que com certeza já havia se cansado de sustentar essa meia-verdade. Então, por tanto tempo, né, Sara, ela precisou, quem sabe, falar a respeito disso em lugares onde eles estavam, que ela não era esposa de Abraão, mas ela era irmã de Abraão. E até ali é explicado nesse versículo que realmente ela tinha o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Então por aí nós já percebemos o quão enrolada era a vida desses primeiros patriarcas da fé. E mesmo assim Deus parece que insistia em amá-los, em ajudá-los, em orientá-los e principalmente em chamá-los para uma grande promessa. Eu creio que essa palavra, ela certamente fala aos nossos corações, porque Normalmente nós pensamos que as nossas fragilidades, inconsistências da nossa alma, da nossa personalidade, os nossos defeitos ou até os nossos pecados, eles nos impedem de ingressar nos grandes projetos que Deus tem planejado e sonhado para com as nossas vidas. Talvez por muito tempo você tenha achado que Deus só vai te dar uma grande promessa ou que Deus só vai fazer um grande milagre na sua vida a partir do momento que você esteja 100% correto. Por muitas vezes já foi falado a respeito disso para nós, como que se tudo o que vem de Deus para a sua vida está baseado em uma condição. E é aí que eu quero te mostrar e te dar um entendimento de que a própria Bíblia, ela nos mostra o favor de Deus, a bênção de Deus, mesmo para um homem que parece que, de uma forma muito repetida, insiste ainda em manter-se, muitas vezes, no erro. É interessante nós percebermos o quanto Abraão ainda, ele continuou com esse comportamento que gerou constrangimentos para ele, para sua família, para sua casa. Em todos esses momentos, nós percebemos Deus vindo, realizando livramentos, como também aconteceu aqui nesse capítulo, onde nós vemos Deus tratando, gerando juízo, inclusive na casa de Abimeleque, para salvar Abraão de uma situação que ele mesmo, Abraão, havia criado. Porque nós precisamos pensar, né, pessoal, que de certa forma, se esse homem tinha recebido uma promessa de que Deus iria ainda dar-lhe filho a partir dele e de Sara, certamente ele poderia falar a verdade, que Sara era sim a sua esposa, e Deus daria conta de cuidar, de proteger dele, mas ele precisava sempre de uma alta proteção, ele precisava sempre criar esse tipo de meia-verdade, esse sofisma, para se proteger. E mais interessante ainda é que esse versículo mostra que ele tinha falado disso para ele mesmo. Isso quer dizer o quê? Nos pensamentos dele, nas crenças internas dele, ele tinha construído essa ideia para se autoproteger. E quantas vezes nós criamos situações na nossa vida de autoproteção, quando na verdade Deus quer nos atingir com o amor dele a um ponto que todas essas barreiras, esses muros de autoproteção que nós levantamos, na verdade, caiam por terra. Eu vejo que muitas vezes o amor de Deus, ele é como ondas, como grandes ondas que vêm para derrubar alguns castelos que nós construímos, que precisam cair por terra. Nós temos vários tipos de autoproteção na nossa vida, em nossos relacionamentos, e muitas vezes no desenvolvimento da nossa fé, no cumprimento da promessa, para corresponder àquilo que Deus nos chamou, nós ficamos expostos. Se torna claro aquilo que precisa ser tratado nas nossas vidas, e aí que muitos erram porque desistem, e eles não deveriam desistir aqui. Porque se nós percebermos Deus, pela sua graça, manifesta aqui, nessa história, mesmo diante do erro, mesmo diante da obstinação de Abraão em continuar se comportando da mesma forma, Deus ainda o favorece, Deus ainda o abençoa e aproveita dessa situação, sem dúvida, para trazer uma correção no coração de Abraão, que é chamado a atenção por Abimeleque, um rei pagão, um rei que aqui nesse momento conhece, tem uma experiência com Deus. Abimeleque chama a atenção de Abraão, esse grande profeta que Deus tinha chamado. Então eu tenho certeza de uma palavra, eu quero abençoar seu coração com essa palavra nesse dia. Deus, o insistente amor dele continua ainda sobre as nossas vidas, mesmo em situações onde nós nos vemos em erros, em repetidos erros que nós ainda não conseguimos colocar, colocar por terra na nossa vida, Deus continua ainda insistindo. A insistência dele demonstra, de certa forma, o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia dele pelas nossas vidas. Então hoje você precisa entender isso, que o amor dele é insistente. O amor dele continua ainda cobrindo uma multidão de pecados. E é interessante o quanto que às vezes nós nos prendemos, nós nos desqualificamos, nós não correspondemos à promessa dele, nós às vezes não utilizamos a mesma fé para crer em outras situações, para trazer essa mesma fé que produza mudança dentro de nós. Por quê? Porque o amor dele é constrangedor, o amor dele é verdadeiro, que certamente nos leva a corresponder a essa transformação que pode sim acontecer de uma forma maravilhosa dentro de nós. Por quê? Porque eu creio que nós não precisamos mais ficar da mesma forma. E é aí que entra a grande verdade do Evangelho, do amor dele por nós. O amor dele nos constrange, nos chama, cria uma convergência de trazer todo o nosso coração a ele para um lugar da verdadeira transformação. Nós aprendemos hoje que essa mesma fé que nos faz crer em cura, provisões, milagres, também pode ser utilizada para a transformação da nossa personalidade, do nosso próprio jeito de ser. Até porque os maiores milagres acontecem dentro de uma pessoa e só depois se manifestam externamente. Elas acontecem, estão acontecendo ali dentro dela, do coração, da mente, dos pensamentos. É dentro de nós que está acontecendo o maior milagre hoje, dentro de você. Eu tenho certeza que a boa obra que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar na obra dele em você. Você precisa acreditar que mesmo com seus erros, defeitos, com as circunstâncias que você ainda não entende na sua vida, que são crônicas, mesmo assim Deus continua insistindo com o amor dele sobre você, para que isso fortaleça a sua fé e te leve a crer ainda mais que ele está contigo e ele tem um grande propósito para a sua vida. Creia nisso hoje. Receba essa palavra hoje. Permita que essa palavra mostre, revele o amor dele por você, mesmo quando você não dá conta. Mesmo quando você não é a melhor pessoa, mesmo quando você ainda precisa ser corrigido, mesmo quando você ainda precisa ser redirecionado, hoje é um dia para que isso aconteça na sua vida. Então pegue essa palavra, aplique no seu coração, reflita e permita que ela se torne viva dentro da sua vida. Que Deus lhe abençoe hoje, que você experimente essa grande convergência que traz o seu coração novamente para Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos o nosso devocional. Um grande abraço e até lá.